isto no grupo dos jogadores, como é óbvio. Eu creio que estes elementos revelam a preocupação sobre estas matérias e, como referi, da parte do PCP, também disponibilidade para encontrar soluções que permitam, neste caso concreto, e a preocupação com a saúde mental relativamente à população do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Deputada não é inscrita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal é o país da Europa onde se gasta mais dinheiro em raspadinhas per capita, ou seja, este valor corresponde a mais do dobro da média europeia. Os portugueses gastaram quase 1,6 mil milhões de euros em raspadinhas, o que dá uma média de 4,4 milhões por dia, por contraposição à Espanha, em que no mesmo ano se gastou 600 milhões de euros. Conclui-se também que se verificou um aumento substancial quando comparado com os dados relativos ao ano de 2010, em que foram gastos 100 milhões de euros neste jogo. O CICAD, entre 2016 e 2017, verificou que cerca de 50% dos homens recorrem aos referidos jogos e 45% das mulheres também. Segundo Francisco Assis, que preside ao Conselho Económico e Social, estamos perante um gravíssimo problema social e um gravíssimo problema de saúde mental que afeta já uma parte não discipienda da população portuguesa. É preciso investir na prevenção e, como tal, propomos que apenas seja possível publicitar estes tipos de jogos depois das 22h30 e até às 7 horas, assim como se propõe que, à semelhança do que acontece com as embalagens de tabaco, os boletins destes jogos também tenham uma advertência quanto ao facto de serem passíveis de criar dependência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra também para a apresentação do seu projeto o Sr. Deputado Nelson de Silva, do PAN, e para intervir no debate, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é impossível que algum dos deputados presentes nesta sala nunca tenho ouvido o slogan Euromilhões a criar excêntricos de um dia para o outro, enquanto via televisão ou via rádio, fosse de manhã, à tarde ou ao fim do dia. É impossível também que, enquanto navegavam na internet, seja de forma lúdica ou seja profissional, não se tenham cruzado com os pop-ups que dizem e esta sexta o que faria com 130 milhões. Ou então torne-se apanhador de sol semi-profissional, jogue na raspadinha pé de meia e habilite-se a 2 mil euros por mês durante 12 anos. Ainda que nenhum de nós tenha crianças e jovens na família, é impossível que estes, enquanto esperavam para ver no YouTube um vídeo de um tutorial do Minecraft, de uma música da Carolina Deslandes ou do canal do Want, não se tenha cruzado com os anúncios, por exemplo, da BetClick, que dizem Free Bets, liberta logo o que ganhas. Todos estes anúncios têm em comum o facto de se referirem a jogos e apostas e, claro está, o facto de passarem a mensagem que esta é uma via em que se pode ganhar muito, com pouco e em pouco tempo. O único alerta que estes anúncios fazem vem com as famosas letrinhas pequeninas e prendem-se com o facto de se indicar que estes jogos são apenas para maiores de 18 anos, o que é no mínimo contraditório, visto que os anúncios passam nas televisões à hora em que menores estão a assistir e antecedem conteúdos online que se destinam maioritariamente apenas a crianças e jovens. Este cenário não pode continuar. O nosso país tem de reconhecer a existência de problemas de adição associados ao jogo que tornam muitas vezes esta atividade numa verdadeira patologia clínica e problemática social. Não podemos continuar a assobiar para o lado quando há estudos que nos dizem que somos o país da Europa onde mais dinheiro per capita se gasta em raspadinhas, mais do dobro da média europeia. É tempo de pôr fim a este tabu parlamentar. Este problema exige medidas urgentes, designadamente ao nível da publicidade. Exige mais estudo e conhecimento e, claro está, mais debate público. É para promover esse debate público por forma a tomar medidas de combate a este flagelo, que o PAN apresenta hoje uma iniciativa que coloca em cima da mesa propostas muito concretas. Em primeiro lugar, queremos conhecer melhor o problema do jogo patológico nas raspadinhas para perceber algumas causas do problema e assim combatê-las e preveni-las. Por isso mesmo, queremos que no próximo ano o Governo apresente um estudo sobre o impacto e magnitude do jogo patológico associado às raspadinhas, um do nosso maior problema de jogo, mas onde faltam estudos científicos. Em segundo lugar, sendo já conhecidos os problemas aditivos associados ao jogo e apostas no geral e o impacto da publicidade nestes problemas, queremos concretizar três medidas de alimentar bom senso no Código da Publicidade. A primeira passa pela restrição de publicidade a jogos de apostas, na televisão e na rádio, entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos, de forma a que não haja promoção desta atividade em períodos em que a audiência de crianças e jovens é previsivelmente maior. A segunda passa por reforçar a literacia dos consumidores sobre os riscos do jogo e que os anúncios de jogos e apostas, para além das advertências sobre restrições de idade, passem a ser obrigatoriamente acompanhados de uma advertência para os riscos de adição do jogo e das apostas. A terceira passa por estabelecer que as entidades promotoras de publicidade de jogos e apostas na internet passem a ter de disponibilizar um mecanismo que permita a autoexclusão dos respectivos ou potenciais destinatários. Que sentido faz que alguém se possa autoexcluir de plataformas de jogo online como jogador e não possa autoexcluir-se de receber publicidade a essas plataformas? Em terceiro e último lugar, queremos atuar na prevenção dos riscos e contribuir para que se deixe de passar a ideia de ganho fácil associado ao jogo. Por isso, propõe-se que passe a existir um código de conduta sobre a cobertura informativa de obtenção de ganhos em jogos e apostas, uma medida que segue bons exemplos internacionais referentes ao suicídio. Como disse no início da minha intervenção, esta iniciativa é apenas o início de um importante debate que esperemos as demais forças políticas permitam que possa continuar na especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quem olhar para a ordem do dia de hoje pensará que estamos a debater o Código da Publicidade. Mas sim, se assim o parece, não o é. O tema dos limites à publicidade dos jogos e apostas online leva-nos a reflexões mais profundas. Graças à legalização do jogo online, hoje já temos números sobre o mesmo. Estima-se que o mercado não regulado, o ilegal, representa cerca de metade do universo dos apostadores. Mas, em bom rigor, até 2014, todos os apostadores estavam neste mercado ilegal. Mas sabemos também que, ao longo dos últimos 7 anos, paulatinamente, foi aumentando o número de jogadores registados. Por isso digo que agora já começamos a ter dados para analisar, estudar, de forma a podermos intervir. Quero com isto dizer que os limites à publicidade dos jogos e apostas não podem ser a resposta exclusiva para que os números expressos em estudos científicos mostram. Temos de ir mais além e compreender por que razão existem cada vez mais portugueses viciados no jogo. E os números dizem-nos que a incidência dos comportamentos aditivos tem a expressão bem significativa nos setores mais desfavorecidos da população. Entre o primeiro trimestre de 2000 e o primeiro trimestre de 2021, apuraram-se quase 330 mil novos registros de jogadores. E este aumento, dentro deste aumento, 63% destes novos jogadores têm menos de 35 anos. As receitas de jogo online do primeiro trimestre de 2020 foram de cerca de 70 milhões. No primeiro trimestre de 2021, já foram de mais de 128 milhões de euros. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2019, gastou 28 milhões e meio em publicidade. Portugal gasta, em média, 4 milhões de euros por dia na raspadinha. Um gasto médio de 160 euros por ano, em comparação com 14 euros em Espanha. No jogo online, são 22 mil milhões de euros por dia que são gastos pelos portugueses, cerca de 900 mil euros por hora. E como consequência destes números, são cada vez mais os portugueses a pedirem ajuda especializada para combater o vício do jogo. Senhor Presidente, senhores deputados, como se pode entender facilmente, à boleia de uma singela alteração ao Código da Publicidade, esbarramos-nos de frente com o aumento do jogo abusivo e patológico, com consequências na saúde mental de tantos portugueses. O SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, tem já obra significativa nesta área, seja na elaboração de linhas orientadoras para a intervenção, seja na avaliação intermédia do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, onde já é evidenciado que os objetivos fixados não foram cumpridos. Bem pelo contrário, esta mesma avaliação constatou o agravamento da situação do comportamento aditivo, nomeadamente na população feminina. Ou seja, o Governo dispõe já de muitos estudos e avaliações sobre o tema do impacto do vício do jogo online na vida das pessoas. E o que faz o Governo perante isto? Perante esta realidade, lança ele próprio uma raspadinha para financiar a recuperação do património. Parece brincadeira, mas não é. Perante todos os sinais de alerta relativamente à raspadinha e aos seus impactos no aumento dos comportamentos aditivos, nomeadamente em segmentos mais vulneráveis da população, e segundo a própria Santa Casa Misericórdia, 76,6% dos jogadores da raspadinha são da classe média-baixa e da classe baixa, o Governo queria mais uma raspadinha. Em vez de investir em meios e recursos na recuperação dos viciados, o Governo toma uma medida que, objetivamente, vai aumentar o número de viciados. Isto mesmo só é possível de um Governo que mais não pensa do que rapar dinheiro em tudo o que é que seja possível, criar receita, e mesmo quando isto coloca em causa e em risco a saúde mental dos portugueses. Lamentável e indigno. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, conforme se pode ver e comprovar, os problemas vão muito além da alteração do Código da Publicidade e não devemos colocar apenas neste particular a resolução destes problemas tão grandes e complexos. O PSD entende que deve ir muito além do Código da Publicidade, pois não é proibindo a publicidade das 7 às 22 horas que se combatem os problemas causados pelo aumento do jogo abusivo e dos comportamentos aditivos. Pode ajudar, mas não é com certeza a resposta única. Esta passa por uma intervenção mais vasta na prevenção e uma aposta de reforço de meios na saúde mental. O orçamento sai à porta. E é aí que isto se pode jogar. Não online, mas com os recursos devidos e previstos na estratégia de combate a estes problemas, com coerência com a ajuda das boas práticas internacionais nesta área. Este é o caminho que importa fazer. O resto é fazer de conta, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje aqui o jogo e a publicidade ao jogo e apostas, mas para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, essa publicidade deve ser feita de forma socialmente responsável, respeitando e protegendo grupos vulneráveis e de risco, como os menores e as pessoas com comportamentos aditivos, não apelando nunca à ilusão de ganhos fáceis ou encorajando o jogo. Contudo, se é verdade que vários dos projetos que aqui hoje estão em discussão procuram responder a algumas dessas preocupações, também é verdade que o fazem confundindo muitos dos conceitos e muitas vezes podem ter um impacto que pode ser o oposto daquilo que pretendem resolver, não reconhecendo que esta matéria tem que ter profunda reflexão e é bastante delicada. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante nós lembrarmos que em Portugal o jogo é uma atividade reservada ao Estado e cabe ao Estado definir quais são os jogos autorizados, o respectivo regime de exploração e a sua regulamentação. E é também importante lembrar que isso é bom. É bom que exista uma oferta legal de jogo, para que a prática seja controlada, seja segura, evitando que a procura vá, evidentemente, para outras ofertas de jogo ilegal, que essas sim não têm restrições nem são controláveis. E muitas delas, muitas vezes, são publicitadas, designadamente, online. Depois também é importante lembrar que que os jogos sociais do Estado são uma grande fonte de financiamento das políticas sociais do Estado, designadamente em várias áreas como a saúde, a solidariedade social, a educação, o desporto, a cultura, até na prevenção do combate à adição. E aquilo que estes projetos hoje aqui vêm apenas falar é de fazer restrições à publicidade a esses jogos e apostas legais através de alterações ao Código da Publicidade. A maioria dos projetos fundamenta até essas alterações recorrendo a um artigo de uma revista de dois investigadores da Universidade do Minho, que refere que os jogadores portugueses são os que na Europa mais gastam em lotaria instantânea e distingue as raspadinhas dos restantes jogos